A formatura.
Vamos, Hernani, você vai nos atrasar, diz Letícia aflita.
Estou terminando, mãe, peraí.
Anda, menino, estão todos te esperando.
Já vou, mãe.
Todos estão prontos e arrumados, a festa está pronta. Os amigos estão ansiosos com a presença de Hernani, afinal, ele superou todos os desafios. E hoje é o grande dia, o dia da formatura. Professores, mestres e a direção da faculdade prepararam uma surpresa especial para receber o ilustre aluno que, apesar de todas as dificuldades, lutou e foi determinado em formar-se médico. Flávio, Luísa e sua avó já estão no amplo salão alugado especialmente para o evento. Todos aguardam a chegada do amigo. Isadora veste um lindo vestido branco com detalhes em azul, feito especialmente para esse dia. Em seu coração está acesa a chama do amor que sente por Hernani. Nutre a esperança de reconquistar o antigo namorado e viver com ele pelo resto da vida.
Estou pronto, mãe. Vamos?
Vamos, meu filho. Entre no carro. Nina, Felipe e Daniel são os convidados ilustres do mundo espiritual para o evento. Vários espíritos iluminados estão a enfeitar o ambiente espiritual com suas luzes angelicais. Enquanto Hernani ajeita-se no veículo que o levará à festa de formatura, Letícia vai a um pequeno oratório que mantém em sua sala agradecer aos bons espíritos a grande vitória alcançada pelo seu amado filho. Daniel, Felipe e Nina ouvem as preces que chegam fortes como ondas vibratórias sobre suas auras.
Olhe, Daniel, que lindas as preces de agradecimento de Letícia.
Estou sentindo e vendo, Nina. Realmente ela superou minhas expectativas.
Como assim, Daniel?
Eu achei que depois dos acontecimentos, Letícia não manteria a fé que tem na espiritualidade.
Esqueceu-se de que sou a mentora espiritual dela?
Sempre confiei em seu trabalho, Nina.
Então, Daniel, eu é que não a deixei desistir. Confesso, houve momentos em que pensei em desistir. Mas o amor que sinto por Letícia foi mais forte, e agora estamos colhendo os frutos de sua fé e determinação.
É verdade, Nina. Sem determinação e disciplina fica difícil, né?
Se todos os encarnados compreendessem e aceitassem os ensinamentos do Evangelho de Jesus, e ainda que com muita dificuldade implementassem em suas vidas a disciplina, tudo seria mais fácil para todos.
O tempo, Nina. Lembre-se, o tempo.
Sim, Daniel, o tempo. Daniel, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa.
Fale, Nina.
Poxa, Daniel, será que não poderíamos ajudar o Hernani em sua cura por meio de nossos médiuns que realizam cirurgias espirituais lá no Centro Espírita Amor e Caridade?
Querida Nina, a conscientização do indivíduo sobre a causa da doença ajuda muito a acelerar o processo da cura de forma mais consciente. O microcosmo dentro deste laboratório corpóreo, corpo físico, tem condição de se organizar com a ajuda do mundo energético ou espiritual. Podemos sim ajudar não só a ele, mas a muitos que necessitam desse tipo de ajuda.
Esse tratamento independe de fé, religião, crença ou filosofia de vida, não é isso, Daniel?
Olha, Nina, durante o tratamento é importante que o indivíduo esteja aberto para as mudanças necessárias. É um investimento em si mesmo. O homem é um grande laboratório plasmador, receptor e emanador das energias. As doenças são plasmadas inconscientemente por meio do corpo emocional, que dos corpos é o mais difícil de ser equilibrado. A cobrança, em todos os sentidos, tem sido o veículo das somatizações gravadas pelas suas glândulas, dependendo de como o indivíduo recebe cada emoção.
Tenho ensinado isso todos os dias na reunião de estudos da Casa Espírita, diz Nina animada com Daniel.
Ensine isso também, Nina. Considere o corpo físico como um aparelho que comporta uma carga de energia, pensamentos e sentimentos. Quando esta carga é exagerada, a hipófise, glândula pituitária, transfere o excesso desta carga para os órgãos. Na tentativa de ajudar o corpo físico a não ter um choque fulminante, a glândula divide esta carga para os órgãos. Muitas vezes eles não suportam o excesso e se danificam, gerando o aparecimento de outras doenças.
e, principalmente, dificultando nossa intercessão a traumas causados, como o do Hernani. Felipe ouve a tudo atentamente e intercede na conversa.
E como podemos ajudar? Pergunta Felipe.
É necessária a conscientização, Felipe. Os médicos espirituais utilizam o bastão de cristal para refazer, religar o corpo energético, corpo elétrico, auxiliando as células do corpo físico a se refazerem. Durante a cirurgia espiritual, utilizamos aparelhos energéticos trazidos do mundo etéreo, outras dimensões. Não realizamos cortes no corpo físico, você entende?
Entendo sim, Daniel, mas qual é o conceito?
O conceito é o seguinte: doença e saúde são conceitos singulares, pois se referem ao estado das pessoas e não, como se costuma dizer, de órgãos ou partes do corpo. O corpo nunca está só doente ou só saudável, visto que nele se expressam realmente as informações da consciência. O corpo nada faz por si mesmo, disto podem certificar-se todos. Basta que observe um cadáver.
Entendi, Daniel.
E tem mais. O corpo de um ser humano vivo deve seu funcionamento exatamente àquelas duas instâncias imateriais, as que se denominam consciência, ou alma, e vida, ou espírito. A consciência apresenta as informações que se manifestam no corpo e que se tornam visíveis. Vale dizer que a consciência está para o corpo como um sinal de rádio está para um receptor. Tudo o que acontece no corpo de um ser vivo é a expressão do padrão correspondente na sua consciência.
Lindo, Daniel, diz Nina.
E tem mais, meus assistentes. O pulsar do coração, a temperatura do corpo, as glândulas e os anticorpos são ritmados, mantidos, segregados e formados pelo padrão correspondente de informação cuja origem é a própria consciência. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, seguindo uma determinada maneira, aparece um modelo que se sente harmonioso e que, por isso, recebe o nome de saúde.
Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. Então falamos de doença, não é isso, Daniel?
Sim, Nina. E frisamos ainda que a doença é a perda relativa da harmonia ou o questionamento de uma ordem até então equilibrada. A questão da perturbação da harmonia acontece unicamente em nível de consciência, que é a parte espiritual do ser.
E o corpo? Pergunta Felipe.
O corpo nada mais é do que a apresentação ou o âmbito de concretização da consciência e, consequentemente, também de todos os processos e modificações que nela ocorrem. Pode-se saber quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada pelo fato de ela tornar visível e palpável na forma de sintomas corporais seu desequilíbrio. Por isso deve-se afirmar que é o ser humano que está doente e não o seu corpo. Este ser humano doente simplesmente está se mostrando doente por meio dos sintomas que são os sinais visíveis e palpáveis no seu corpo físico, porém fruto do desequilíbrio da consciência.
Compreendi, Daniel.
Prestem atenção nisso, diz Daniel. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral.
Caramba, Daniel, diz Felipe entusiasmado.
Pior é que é a mais pura verdade, diz Nina.
Fale-nos mais um pouco, por favor, Daniel, solicita Nina.
Com prazer, Nina. Posso falar?
Sim, Daniel, estamos atentos, diz Felipe.
Assim que um sintoma se manifesta no corpo de um ser humano, isto logo chama a atenção e interrompe, muitas vezes, a continuidade do caminho de vida até então vigente. O sintoma é uma necessidade da própria consciência que o usa para chamar a atenção sobre uma perturbação que está acontecendo em seu interior, motivada por um elemento irritante que necessita ser localizado, resolvido e, consequentemente, eliminado, para que a consciência, ou espírito, continue tendo sua trajetória plena de crescimento por meio das experiências vividas e bem desenvolvidas.
Legal, diz Felipe.
Naturalmente, Felipe, nem toda perturbação chega a ser um elemento irritante que precisa ser transferido para o corpo a fim de merecer uma solução depurativa chamada doença.
Entendi, Daniel, mas como isso acontece?
Isso acontece quando o elemento irritante encontra-se entravando o perfeito entendimento da dual função do ser, transformando-se em barreiras para o perfeito entendimento de outras fases e outros estímulos necessários à continuidade do crescimento do ser. A consciência sempre capta a falta de alguma coisa, pois se nada lhe faltasse, ela estaria sadia, ou seja, perfeita, íntegra.
Verdade, Daniel, diz Nina.
No entanto, quando falta a saúde, ela não está sadia, está doente. Essa doença se manifesta no corpo como um sintoma. Então, o que se tem é a comprovação de que falta algo.
O que falta, Daniel?
Falta consciência e, portanto, tem-se um sintoma.
Entendi. E a cura, como acontece? Pergunta Felipe.
A cura acontece por meio da incorporação daquilo que está faltando. Portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Doença e cura são conceitos gêmeos que somente têm importância para a consciência e não se aplicam ao corpo, pois um corpo nunca pode estar doente ou saudável. Tudo o que o corpo pode fazer é refletir os estados correspondentes e as condições da própria consciência.
Entendi perfeitamente, Daniel.
Obrigado, Nina. Daniel prossegue. A doença não é uma perturbação essencial e, desta forma, um desagradável desvio do caminho. Pelo contrário, a própria doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Quanto maior a consciência, tanto melhor se cumprirão seus objetivos.
Belos ensinamentos, Daniel.
Obrigado, Nina. Posso lhes ensinar mais um pouco?
Claro, Daniel, claro que sim. Prossiga, por favor.
Nós, espíritos, temos uma intenção e a intenção não é combater a doença, e sim usá-la como fator motriz de crescimento e compreensão das missões no planeta de evolução em que esses irmãos vivem. Quanto maior for a compreensão, a expansão de consciência, melhor será o aproveitamento de todas as coisas que os cercam.
Verdade, Daniel, diz Felipe.
Meus amados, a consciência divide e classifica tudo em pares de opostos que, quando são forçados a encará-los, eles os consideram conflitantes. Eles obrigam a estabelecer uma diferença, forçando-os a decidir, a fazer uma escolha que nem sempre estão preparados para tal. E para melhor analisar, a inteligência reparte a realidade em pedaços cada vez menores e força-os a escolher entre eles o que os convém ou os prejudica. Quanto maior a ignorância ou o desconhecimento da grande realidade, mais a inteligência fraciona os acontecimentos, tentando nos pequenos fragmentos uma maior possibilidade de análise, de julgamento e de lógica. Distancia-os cada vez mais da unidade de percepção por falta de elementos para o julgamento final do que os convém. Assim, podemos dizer sim a um e, ao mesmo tempo, não a outro dos elementos que compõem a polaridade, pois os opostos se excluem como todos sabem. No entanto, a cada não, a cada exclusão, reforça-se a não totalidade, pois para obter-se a totalidade, nada poderia faltar. A unidade das polaridades significa a unidade plena que se traduz em razão máxima do nosso ser. A unidade total está na paz eterna. É o ser puro, sem tempo, sem espaço, sem modificações e sem limites. E tem mais. O estado de iluminação, de consciência cósmica ou consciência plena só é atingido quando a pessoa transcende todos os limites, permitindo que sua mente consciente e inconsciente se funda numa unidade. Porém, isso equivale à destruição completa do eu, cuja autonomia depende da cisão inicial. É este o passo que, na terminologia cristã, é descrito da seguinte forma: eu, mente consciente, e meu pai, mente inconsciente, somos um. Neste estado de consciência plena, é possível administrar todas as tempestades internas e externas da vida. Passa-se a ter total controle sobre tudo e sobre todas as outras criaturas cujas unidades ainda não se fazem presentes.
Lindo, Daniel, diz Nina.
Nina, nesse estado de espírito é que se encontrava o Mestre Jesus quando passou por este plano terreno a ensinar a viver e a despertar a consciência cósmica. Mais tarde foi imitado por Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Gandhi, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros iluminados que tiveram a oportunidade de estar encarnados, elevando a humanidade, transferindo a todos esses os mais sábios ensinamentos da vida eterna. E exatamente por esta característica de ampliação da consciência é que conseguiram tantos feitos em relação a si próprios e aos outros como extensão natural. Ampliar a consciência, Nina e Felipe, significa diminuir suas dúvidas, seus estados de desconhecimentos, seus medos e suas derivações, conhecendo a si próprio e ao mundo de forma plena e total. Todos os caminhos de cura ou superação nada mais são do que um único caminho que leva da polaridade à unidade. Este caminho que tanto foi ensinado pelo Mestre dos Mestres, o Cristo, a direção da polaridade para a unidade, reduzindo o máximo possível os ciscos, os ruídos, as mazelas e a ignorância. Por isso é comum escutar dizer que nós, iluminados, somos pontes.
Verdade, Daniel. Dia desses estava na casa espírita e um palestrante convidado falou sobre isso.
Sim, esse é nosso maior objetivo. Somos pontes que unem a polaridade da ignorância humana à consciência plena, à consciência cósmica total. Portanto, oração, prece, paciência, bondade, generosidade, humildade, entrega, tolerância, caridade e amor são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem, portanto, do Criador com a criatura. Este é o caminho da cura.
Lindos seus ensinamentos, Daniel. Obrigada.
O Espiritismo não será a religião do futuro, Nina, mas sim o futuro de todas as religiões que caminharão de forma a tornar pleno o que o Mestre Jesus já pregou. Haverá um só povo, um só rebanho e um só pastor.
Obrigada, Daniel, por suas instruções cada vez mais elevadas.
É, Daniel, obrigado, diz o agradecido Felipe. Nada do que digo me foi ensinado, senão a duras provas e a duras penas. Por meio de minhas encarnações, consegui adquirir todos estes conhecimentos que reparto com vocês com muito amor e carinho.
Puxa, Daniel, obrigada, diz Nina emocionada.
Você, Nina, poderá sim ajudar Hernani. Mas o caminho para ajudá-lo não está em si próprio, e sim em Isadora, sua namorada.
Como assim, Daniel? Pergunta Felipe.
Ela pode ser um instrumento de modificação de que tanto necessita Hernani. Você pode influenciá-la a frequentar a doutrina dos Espíritos e ela será a condução para a excelsa recuperação de Hernani.
Entendi, Daniel, e assim o farei, diz Nina.
Pela sua fé, ela o levará para o seio dos ensinamentos cristãos e, por meio das cirurgias espirituais a que se submeterá, encontrará o alívio de sua mágoa e a cura desejada.
Mas por que Isadora?
Porque o caminho mais rápido para vencer qualquer obstáculo e qualquer dor é o amor.
Oh, que lindo, Daniel!
Obrigado, Nina, obrigado. Muito bom os seus ensinamentos, Daniel, diz Felipe.
Obrigado, Felipe. Agora vamos prestar atenção na festa, pois aqui vocês terão todas as respostas.
Como assim? Em uma festa?
Na festa, Daniel?
Ora, vocês acham que existem locais apropriados para as coisas de Deus acontecerem?
Não, desculpe-me, mas é uma situação no mínimo inusitada para as revelações que esperamos, diz Felipe assustado.
Felipe, para você se conectar às coisas de Deus, não precisa de nada em especial. Basta que o momento seja oportuno para ele. É nas oportunidades que se apresentam todos os dias que vemos a obra do Magnífico se estabelecer. Deus não deixa de dar oportunidades a ninguém e muito menos escolhe ambientes para agir.
Disso sabemos, Daniel, diz Nina.
Agora prestem muita atenção aos fatos e vocês ficarão muito felizes.
Vamos sim prestar atenção, Felipe, diz Nina.